Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Amigos do podcast do Escolha Segura, eu sou o André.
Eu sou o Bruno.
E eu sou o Rafael Fishman.
Olha só, e hoje a gente tem um convidado extremamente especial aqui para conversar sobre os novos iMacs e iPads com M1. Esse chip da Apple, esse novo chip, essa nova arquitetura de chip da Apple chegou também para outros dispositivos e hoje o papo é sobre esses produtos.
Simbora.
Vamos lá então para a sessão de comentários aqui desse episódio e a gente entra aqui falando um pouco mais sobre os produtos. Vamos lá. Bom, vamos lá para a sessão de comentários de hoje e eu vou começar lendo o e-mail do Henrique Teófilo. Ele fala assim: bom dia, parabéns pelo podcast, está muito legal essa abordagem de vocês. Apenas a voz do Matheus ficou robotizada algumas vezes, ele está falando do podcast que a gente gravou a respeito do Moto G100. E Henrique, muito obrigado pelo feedback, a gente está sempre tentando melhorar a qualidade do podcast. E enfim, por a gente gravar cada um em um lugar, por a gente não ter a possibilidade ainda de fazer a gravação todo mundo junto, ainda tem essas diferenças entre a qualidade de cada um dos microfones. Mas muito obrigado pelo feedback. Bom, deixa eu acabar de ler o e-mail aqui do Henrique Teófilo. Ele fala assim, ó: me considero um órfão da linha Moto Z. Uso o Moto Z 2 Play até hoje e como não jogo nada pesado, ele me atende super bem. Mas é claro que ficou datado, principalmente pela câmera e pela tela com bordas imensas. Acredito que o novo Moto G100 vem para preencher essa lacuna de intermediário super premium, se é que isso existe de fato. É, Henrique, existe, tá? Ele completa assim, ó: pra mim, o Android puro da Motorola não tem igual. Eles não enchem o sistema com coisas inúteis, mas a questão das poucas ou nenhuma atualização do Android já mata o aparelho mesmo antes do lançamento. É isso, muito obrigado, Henrique Teófilo de Souza. Henrique, muito obrigado pelo seu e-mail. E de fato, a Motorola vinha acertando muito e foi o que a gente comentou no podcast quase que como um todo, né? Eles vinham acertando geração após geração. Esse negócio de trazer atualizações era um grande ponto positivo da linha Moto G como um todo, da linha da Motorola como um todo, e bom, que pena que eles não fazem mais isso, infelizmente. O outro comentário do episódio de hoje, também a respeito do episódio do Moto G100, é do Ney Moura. E ele fala assim, ó: olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sigo o canal há vários anos e acompanho sempre o podcast, que está ótimo de ouvir. Eu fui por algum tempo usuário da Motorola, tendo Moto G1, 2, 5 Plus, Moto X2 e 4, pela praticidade e o preço que era muito atrativo. Além de eu não gostar muito do sistema da Samsung, que eu particularmente acho muito poluído. Ele fala aqui que não chegou a usar os novos smartphones, ele usou o A5 de 2017. E Ney, se você tem curiosidade, hoje em dia já tá bem melhor, tá? A interface da Samsung melhorou pra caramba. Ele fala assim, ó: porém, com a vinda dos chineses, eu achei interessante o fato deles virem com mais recursos e com valor considerável. Então eu mudei de aparelho, comprando um Huawei P20 Pro pra mim e um P30 Pro pra minha esposa. Já fazem 2 anos que eu uso o P20 Pro e vejo que ele não fica pra trás dos novos aparelhos, pois além de ter excelentes câmeras, tela e bateria boa, que dura o dia todo, pois uso muito ele, o sistema funciona muito bem. Então, quando eu vejo um novo Motorola ou outra marca lançando um aparelho tão caro para oferecer talvez um pouco a mais que eu já possuo, tenho certeza que vou trocar meu guerreirinho somente quando ele morrer. Abraço e gratidão pelo ótimo conteúdo que produzem, Ney Klaus Moura. Muito obrigado, Ney, muito obrigado pelo seu e-mail aqui. E, cara, de fato, os preços dos smartphones em 2020 e 2021 não estão nada atrativos, né? Você já tem um Huawei P20 Pro e a sua esposa um P30 Pro na mão, então vocês já estão com smartphones muito legais e que eu acho que duram aí mais um tempinho, se a gente considerar a possibilidade do que eles entregam, né? A capacidade do que eles entregam. Muito obrigado pelo seu e-mail. E, bom, com esses dois e-mails aqui lidos, vamos lá comentar sobre iMacs e iPads com o novo chip M1, hoje recebendo o Rafa Fishman aqui do Mac Magazine como convidado. Então vamos lá para esse papo que ficou super legal.
Bom,
Bom, comentários lidos. Eu já quero perguntar pra vocês, assim, se vocês já testaram o iMac com M1. Eu sei que é muito novo ainda, acho que vocês não testaram ainda os novos iMacs e os iPads com M1, mas vocês já tiveram uso com os MacBooks com M1, certo?
Quase certo. Eu já tive o uso do MacBook Air, minha esposa tem um com M1, foi o uso mais próximo que eu tive, e até meia hora atrás eu estava testando o iMac.
Olha só!
Exclusivo!
Chegou hoje aqui. A gente estava fazendo os vídeos aí de unboxing e hands-on lá para o Mac Magazine. Não vou dizer aqui que eu tenho muito o que falar sobre o iMac em si, porque foi um teste inicial, mas estava brincando com ele até agora há pouco, sim.
Que bacana.
Vale comentar que o Rafa não está no Brasil e é por isso que ele está com o iMac já, né? Porque
exatamente,
aqui ainda demora mais um tempinho, apesar da gente já ter os preços.
E claro, né? Já vou deixar aqui no início do podcast como recomendação. Se você ainda não conhece o Rafa, por favor, vai lá no Mac Magazine. Tem canal no YouTube, tem o podcast também, né, Rafa? Fala um pouco mais aí de onde as pessoas te encontram para poder falar sobre tudo isso.
É, você falou bem. Temos o site, que é o carro-chefe nosso. Temos o podcast, temos um fórum de discussões. Tem o canal no YouTube, tem canais no Telegram também de discussões. Enfim, estamos em todo lugar. E é só procurar pelo Mac Magazine.
Bom, Bruno, você não falou. Você testou o que aí de M1?
Olha, eu ando usando 95% como meu principal, tanto o Mac Mini, né? O setup que eu tenho aqui agora é um Mac Mini com M1. Geralmente eu uso o MacBook Air com M1 também, a não ser quando eu tenho que usar o Banco Itaú, que eu tenho que usar outra coisa.
É verdade.
Que é o único aplicativo que me incomoda, que não me faz vender os outros equipamentos, assim. Caramba. Itaú, faz logo um aplicativo meu.
Eu vou ter experiência pra trocar aqui com vocês, mas a minha máquina primária ainda não é M1. Eu ainda tô com o MacBook Pro de 16 Intel aqui, até porque ele ainda não foi atualizado ainda, né, para o Apple Silicon. Ainda é
Intel. Ah, e é muito mais legal trabalhar com uma tela maior, principalmente se você só trabalha com notebook, né? Eu ainda uso mais tela e tal. Quando eu tô só no notebook mesmo, eu tô na rua revisando algum texto, assim. Quando eu falo rua, é no estúdio, sentado lá e tal, é. Mas enfim... É mais isso. Eu acho que vale, antes da gente passar pro iMac, relembrar que, na verdade, essa é uma atualização não só do chip, né? Então, a gente teve a atualização do chip M1 com o MacBook Air e MacBook Pro no ano passado, mas essa atualização do iMac, assim, faz muito tempo que eles não atualizavam o design dele, né? Então, eles aproveitaram para, finalmente, pegar esse chip novo e fazer um design novo que só é possível com esse chip também muito menor. O Mac Mini, aliás, tem um monte de espaço sobrando nele. É muito engraçado. Ele poderia ser muito menor, só que eles decidiram, até para não atrapalhar as empresas que têm, tipo, grandes farms de Mac Mini, não atualizar ele. Mas assim, ele poderia ser muito menor. É mó engraçado.
Tem uma certa estratégia aí, mercadológica da Apple, né? Porque, por acaso, a atualização do iMac coincidiu com esse redesign aí, que bota uma década aí que ele tava praticamente inalterado. Mas nesses outros Macs todos, que vieram antes do iMac, né? O Mac Mini, o MacBook Air e o MacBook Pro de 13, ela só trocou o chip, basicamente. E aí, é uma novidade tão significativa, né, tão drástica, que isso daí é suficiente já para as vendas estourarem. Ela, no último trimestre fiscal aí, vendeu mais Macs do que nunca. Então, ela pode se dar o luxo de colocar o chip novo no Mac sem atualizar o design dele ou sem trazer nenhuma outra novidade. E aí, numa próxima geração, ou na seguinte, ou duas depois, aí muda o design, que aí é outro ponto de venda. No caso do iMac, veio a calhar que eles fizeram tudo de uma vez só. Então, agora tem múltiplos argumentos de venda. Mas nos outros, como você falou, Mac Mini não faz sentido nenhum, tirando essa questão das farms aí, dos hacks, que é um bom ponto de vista, mas... Fora isso, não faz sentido nenhum ele manter o mesmo chassi anterior.
É, quando a gente fala de Apple, acho que é até legal que eles têm uma estratégia muito clara, e eles até falam que o Tim Cook, ele veio trazer muito disso, né? De logística. Então, a gente tava até comentando assim, ah, por que que não chega tela OLED em iPhone? Tipo, cara, pra chegar uma tela OLED em iPhone, tem que ter um suprimento de 200 milhões no ano. Sei lá, não lembro quanto que é, 50, 200... Acho que é 50 no trimestre, né? Quando lança, dá mais ou menos 40, 50. Não tem empresa que vá suprir isso ou que vai ter uma estrutura logística para fazer o mesmo componente 50 milhões de vezes. A Samsung, por exemplo, se beneficia até de ter muito celular diferente, porque ela consegue ir jogando para diferentes fábricas, diferentes telas, diferentes carcaças, enquanto iPhone, iMac, tudo isso precisa estar num local meio que único e fazer essa produção muito maior. Então, eu também vejo um benefício deles conseguirem reaproveitar um equipamento que ainda tá novo, né? A gente compra o MacBook Air ou o MacBook Pro e não tá reclamando de design. Talvez o iMac sim, né? O iMac já tava na hora. Tá. Mas os notebooks... ainda dá pra comprar, né? E ainda tá parelho com o mercado, isso que é o ponto.
E ainda tem o lance, agora com os últimos vazamentos aí que a gente viu internet afora circular aí, que agora sim, com essa... Vamos colocar a segunda geração de M1? Porque pode ser que chegue com a atualização do M1, sei lá, M1X, M2, que seja. E aí sim eles vão mudar design, né? Mas se a gente for olhar o design do MacBook Pro e o design do MacBook Air, já vem 3, 4, talvez até um pouco mais de tempo, e agora que eles estão mudando, né? Agora que tá aparecendo coisa pra poder mudar, de fato.
É, o chip ele traz essa performance toda, né? Essa otimização energética, tudo isso, todos os benefícios, mas a Apple tá passando de uma arquitetura, né? Que a Intel tava acostumada a entregar de 14 agora, chegando a 10 nanômetros, pra uma arquitetura de 5 nanômetros, que logo vai passar pra 4, pra 3. Então isso permite que você tenha uma placa lógica ali muito mais compacta, que não necessite tanto de refrigeração, né? De ventoinha, de todos esses sistemas que são necessários em máquinas mais poderosas com chips Intel hoje em dia. E a AMD também, embora a AMD também esteja muito bem posicionada frente à Intel. Esses benefícios de hardware internos, né? Como vocês falaram, o Mac Mini hoje em dia tem um vento lá dentro, parece um pastel, né? Tá cheio de espaço sobrando ali dentro que antes estava ocupado. Então, eles vão poder mudar ou executar ideias que eles tinham antes que não eram possíveis, ou vão mudar por mudar, porque agora tá sobrando espaço. Vamos ver o que a gente pode aproveitar aqui, seja para tornar um dispositivo mais fino, né? O iMac é ridiculamente fino, 11,5 mm. É fino até demais, tipo, pra que deixar ele tão fino?
Verdade.
Você bota ele na mesa, depois você esquece que ele é tão fino assim.
Não, meu monitor não é tão fino quanto ele, sabe assim? Eu tô com o monitor da Asus aqui, eu passo a mão assim, o monitor tem mais coisa do que o computador inteiro, sabe?
A placa lógica do monitor é maior do que a placa lógica do computador todo, né?
Tipo, não duvido.
Não faz muito sentido.
O que eu acho legal dessa mudança pro M1, que me deixou assim, muito feliz, é o fato de que mesmo os equipamentos de entrada agora, eles entregam um desempenho que é meio que o básico pra qualquer tipo de pessoa. Eu achei isso muito da hora, assim. Eu pude pegar um MacBook Air, na verdade, eu uso o MacBook Air como pessoal, acho que eu comprei um modelo em 2016 e eu comprei um modelo 2015. Eu sempre usei o Air porque eu nunca precisei do Pro, né? Eu não edito os vídeos do canal, eu só escrevo, só faço minhas coisas do dia a dia. E agora, com o M1, eu posso ter o MacBook Air, que é o mais básico, eu não preciso gastar mais dinheiro. Eu posso editar vídeo se eu quiser editar um vídeo de família em 4K. Agora eu consigo, com o anterior ele dava uma sofrida. Eu consigo mandar sinal em 4K. O MacBook Air i3, por exemplo, que é o mesmo preço do novo M1, ele tava tendo muito problema pra enviar sinal em 4K e usar a tela em simultâneo. É engraçado. Eu tava sentindo ele dar uma engasgada, coisa que o M1 não tem. Então, assim, putz, a velocidade de tudo nele é muito mais fácil. Pra imprimir coisa em 3D, eu desenho as peças em 3D, ele não engasga. Então, assim, eu acho que é muito gostoso você pegar um equipamento de entrada que ele resolve tudo. E que até o pessoal comenta, né? Às vezes ele bate em alguns pontos específicos, até mesmo esse modelo Pro 16, que às vezes era o dobro do preço, né? Então, eu acho que é um avanço muito significativo e que agora com designs também diferentes, pode ser bem legal.
Eu vejo até uma galera profissional reclamando do M1, porque aí entram, por exemplo, a galera que edita vídeo, tem plugins muito específicos que por enquanto só funcionam para plataforma Windows, tem aplicações muito específicas, por exemplo, o caso do banco, do aplicativo do banco que ainda não funciona M1. Beleza, tem essas especificidades, mas para o usuário médio, para o usuário comum, para quem tá comprando um iMac, para quem tá fazendo o upgrade, por exemplo, de um MacBook Air ou de um MacBook Pro para arquitetura M1, é um ganho muito significativo. Se for colocar benchmark, e até vale a gente comentar um pouco sobre os benchmarks que eu já vi que o pessoal do The Verge fez, que já publicou review, é um poder de processamento muito acima do que a gente precisa. E aí até é interessante puxar aqui uma conversa que a menina do The Verge teve, que ela falou assim, olha, é o computador que o usuário médio vai comprar e vai deixar 5, 6, 7, 8 anos parado ali sem precisar fazer upgrade, porque vai funcionar tudo. No Cinebench, por exemplo, que é um benchmark que a gente conhece pra caramba, ela fez 3 testes em sequência. Bateu 7.780 pontos, no segundo 7.784 e no terceiro também replicou o do segundo. Então assim, é muito poder de processamento. Puxando aqui ainda os iMacs, né, ainda sem passar pra frente no papo com o iPad e tudo mais, se a gente compara os iMacs com os MacBooks Air, o Pro e o Mini, que já saíram com o M1, ele fica na frente do Air em quase todos os benchmarks e fica páreo a páreo com os MacBooks Pro e Mini. Ou seja, é poder de processamento pra caramba. Provavelmente a pessoa vai comprar um... De fato, vai comprar um equipamento desse e vai ficar 5, 6 anos sem precisar trocar nada.
Digo até mais, viu? Porque a minha esposa, como eu falei, ela acabou trocando agora pelo M1, tá, fez a migração antes que eu mesmo, mas ela tava com o MacBook Air de 2012, cara, Intel, limitado, e até agora satisfazia ela em quase a totalidade. Ela agora tá editando uns videozinhos, começou a engasgar ali, mas ainda assim ela conseguia. Imagina, não tinha esses benefícios todos, essa longevidade que o M1 promete. Então, já eram 9 anos nessa brincadeira.
E assim, a gente ainda tá na fase de transição, né? Se for parar pra pensar, a Apple só vai concluir essa transição em 2023 ou 2020, final de 2022, né? Que é o tempo que ela pediu, entre aspas, aí, pra poder concluir essa mudança pra arquitetura ARM.
E essa transição, ela tá acontecendo na parte do software, como você falou aí, de uma forma muito suave, né? Tem algumas exceções e é por isso que ela começou com as linhas de consumidores, né? Com Mac Mini, com MacBook Air. O MacBook Pro de 13, ele tem o nome Pro ali, mas ele não é uma máquina Pro. Pode ser que agora os novos, que deve passar pra 14 polegadas junto do 16, tem muitas especulações aí, muitos rumores de que ele deve se diferenciar legal do MacBook Air. Porque hoje em dia, não vale muito a pena se você botar na ponta do lápis, você pegar um Pro de 13 e não Air. Mas ela começou com essas máquinas justamente porque ela sabe que a galera que vai comprar não tem essa necessidade de softwares tão complexos, de plugins de vídeo, de coisas que podem demorar um pouco mais para ser adaptadas. E a Apple fez o dever de casa dela, que é a tal da camada chamada Rosetta, que interpreta os aplicativos desenvolvidos para x86, né, para arquitetura Intel, e meio que emula eles no ARM do M1, e isso funciona de uma forma muito, muito bacana e transparente para o usuário. No máximo, na primeira vez que você abrir um aplicativo, que ele faz ali a transcrição do código, ele demora um pouquinho mais de abrir, mas depois é como se ele estivesse rodando nativo. Tem, inclusive, alguns testes que o aplicativo emulado pelo Rosetta rodou melhor no M1 do que no Mac Intel anterior. Então, é bizarro.
É bizarro.
Eu não senti quase nada essa mudança. Realmente, a primeira vez que você abre, às vezes ele demora um pouco que ele tá baixando isso. A versão ou passando pelo Rosetta. Agora, um aplicativo que tá engraçado é o Spotify, que vira e mexe, ele atualiza, daí aparece uma versão old, ele tá meio surtado com o M1. Eu não sei se eles estão tentando implementar, tá beta e tal. Mas assim, quando eu falo que tá surtado, é que esses dias eu fui olhar e tinha 3 aplicativos do Spotify instalados no computador, entendeu? Tinha o normal, o old 1 e o old 2. Mas mesmo assim ele tava funcionando, sabe? É isso que é engraçado. E o que eu tive mesmo foi Itaú e Spotify. Tem um aplicativo de cortar coisa de impressão 3D que ele funciona quase tudo. Quando é pra você ver como ficou esse corte, ele tava bugando. Mas daí já atualizaram, já tá melhor, não tá 100%. Então você vê que são algumas coisas bem detalhadas, assim. É bom pesquisar. E acho que o mais legal é que tem bastante gente montando site de como que estão os softwares. Então é muito fácil você encontrar... Será que funciona no M1? Então tem pra jogo, tem pra software. Eu não tenho o link aqui de cabeça, mas tem até um grupo no Telegram que eu entrei, que ele fica avisando qual software foi adaptado pra M1, assim. Tem as novidades do M1. Então... tem um pessoal bem engajado. Pensa só, é um MacBook Air, é um notebook fino, é um iMac, é um Mac Mini com uma GPU que equivale quase a uma 1650. Então dá pra se jogar nesses equipamentos de entrada, né? Só não tem jogo, mas dá pra você emular um Windows e jogar. O Will até fez isso, não lembro se vocês chegaram a testar, mas eu lembro que o Will instalou lá o Windows dentro do Mac, rodou jogo. Então assim, tem muita possibilidade pro equipamento na hora que tiver tudo redondo. Com isso, acho que a gente pode passar pras mudanças do iMac, né, André?
Cara, vamos falar das cores? Porque assim, são 7 cores novas. Tô brincando, não vamos entrar tanto em cores assim, não. Mas o que é legal é que... vai, legal entre aspas, e tem gente que não dá muita bola pra isso, tem gente que quer o classicão. Mas eu vi uma galera falando muito, assim, de cores do iMac, que por conta das cores... vai acabar trocando... enfim, vai colocar uma peça de decoração na sala, né? Mas as mudanças principais desse iMac, desse novo iMac, além do chip, é que agora ele vem com a tela Retina 4.5K de 24 polegadas, e aí tem duas versões. A versão mais básica tem duas portas Thunderbolt com USB 4.0, aliás, USB 4, e vem na caixa o Magic Keyboard. E na versão... mais top, só vai mudar basicamente aí mais portas, né? Vai ter duas portas Thunderbolt USB 4 e mais duas USB 3.0. E o carregador vem com a entrada para Gigabit Ethernet. Além disso, essa versão um pouco melhor vem ainda com o Magic Keyboard com Touch ID. E aí vem o mouse novo e o trackpad novo, que basicamente só mudou a cor também, né? Porque continua com as mesmas funcionalidades e tudo mais. São essas duas versões e para quem for comprar, na versão mais básica começa em R$17.600 ou US$1.300 e na versão topo de linha, a versão superior, começa em US$1.500, R$20.100 um Uno Bola 2014, fácil, fácil. Uno Bola 2014 não, né? Mas um Uno 2014. O Gol 2014, quer dizer.
É brabo.
Você pegou qual, Rafa?
Peguei o intermediário e, além disso tudo que você falou, ele ainda pode ser personalizado, né? Porque ele vem, por exemplo, com 256GB de memória, de armazenamento, né? De memória flash. Dá pra personalizar até 2TB e eles padronizaram 8GB de memória integrada, né? Que eles chamam que é a RAM. Também dá pra subir pra 16, que é uma limitação do M1 ainda, né? É outro motivo dela não ter ainda passado pras máquinas Pro mesmo, que é uma limitação técnica do M1. Ele só suporta até 2 portas Thunderbolt e até 16GB de memória, que é muito pouco. Né? O Mac Pro atual, por exemplo, que deve ser o último Mac que a Apple vai migrar para o chip dela, ele suporta, acho que, 1,5 TB de RAM. Então, eles estão muito longe de chegar nesse patamar. Mas para um MacBook Pro de 16, eles têm que oferecer no mínimo... Quer dizer, no mínimo, um máximo de 32 ou 64GB de memória e 16 atuais é insuficiente.
Você sabe que eu acho que esse limite de 32 ou 64 é mais algo para possibilitar coisas no futuro, porque a gente teve uma experiência muito boa, mesmo com o de 8.
É.
E assim, a gente não tem o de 16, todos são de 8, e mesmo o de 8, eu não sei o que ele faz, assim, porque dá para editar o vídeo, que num computador de mesa de 64...
Essas specs da Apple são muito traiçoeiras, né, para ela. Você olha assim, você fala, não, 8GB de RAM num computador hoje em dia é muito pouco, mas aí você vai usar, o negócio voa.
É muito louco, porque com 8GB de RAM deu pra editar vídeo que a gente sofre, às vezes, com 64 no de mesa. Então, assim, eu acho que é bom até pra possibilitar no futuro mais coisa, mas eu acho que pode ser suficiente pra todo mundo. Então, assim, se alguém pegar um Pro de 32, o cara vai começar a conseguir fazendo mais e tal, achando outras possibilidades. Mas, enfim, 256 com 8GB é uma configuraçãozinha ok. Acho que as portas são o que mais me incomoda hoje em dia.
Não, e deixa de ter o apelo Pro, né? Porque, beleza, temos aí no mercado o MacBook Pro, mas o que ele tem de Pro? Tela? Que é um pouco melhor do que a do MacBook Air?
É, microfone, tela e touch bar.
É, a diferença é muito pequena de um Air para um Pro. E aí, o nome Pro é só para colocar o nome ali, porque ele não é realmente Pro, né?
não tem GPU dedicado, quer dizer, isso é uma coisa também, uma incógnita, né, do futuro do Apple Silicon. Se a Apple vai permitir GPU dedicada, se ela vai trabalhar com AMD, com NVIDIA, ou se ela vai apostar só no SoC, né, no sistema monochip integrado lá com os núcleos dela, que eu acho que é o que está se caminhando por enquanto, porque já tem um rumor aí falando do futuro Mac Pro com 40 núcleos de CPU, 128 núcleos de GPU, e aí eu acho que eles vão apostar na solução deles mesmo, né? De Pro, realmente, atualmente, nem a Touch Bar eu digo que é Pro, porque eu abro mão fácil dela. Para mim é muito mais gimmick, tem alguns momentos que eu gosto dela, mas no geral, acho que foi uma aposta meio falha da Apple.
É engraçado, porque você usa uma vez, você acha super legal, você usa duas, você acha super legal, depois você esquece e volta pro padrão.
É esse negócio de você ter que olhar, porque ela vai mudando, né, os botões ali, você tem que baixar a cabeça, e aí às vezes não responde tão bem, às vezes não tá aparecendo o que você tá buscando. É meio esquisito. E ela não tem um feedback, né, quando você toca, você tá batendo num vidrozinho ali. Às vezes me faz falta os botões físicos mesmo.
Eu acho legal, mas é a primeira coisa que eu abriria a mão. É tipo assim, ah, legal que tem e tal, não tem outra opção, mas... Ah, dá pra ser $100 mais barato sem ela. Pode tirar.
Na hora.
Não tem problema.
Tira ela e coloca, sei lá, mais bateria, talvez. Não sei. É porque a bateria dos novos Macs já são muito boas, né? Todo mundo tá falando muito bem de bateria. E esse é também um grande ponto do iMac aí, de consumo de energia. É super eficiente, se a gente parar pra pensar. E o que acaba sendo um apelo também da parte de empresas. Eu fiquei imaginando ontem, vendo o review, falando assim, poxa... Imagina aquelas redações, imagina a galera que trabalha com criação e todo mundo, uma fileira de iMacs assim, cada um de uma cor diferente, só pra ser loucura mesmo, mas tipo, vai consumir muito menos energia, e isso é interessante também, né? Eficiência energética é um ponto, tem que se preocupar com isso também.
É engraçado, se você for pegar um PC com uma GTX 1650, né? Eu tô usando esse comparativo porque pensa que é uma GPU que tem quase muito parecida aqui, né?
Tem capacidade para isso, né?
Isso. Você vai gastar pelo menos ali uns 200 watts, sei lá, 115 da placa, mais uns 60 da CPU, se for uma CPU tão potente quanto quanto esse, mais uma coisinha aqui, mais duas fãs, que seja 200 watts. E daí um Mac Mini, ou um Mac Air, ou iMac, vai gastar, eu não lembro se é 15 o TDP, se vai até 35 no máximo, assim, é um negócio, eu não lembro o valor exato.
A fonte dele, eu abri agorinha aqui, até me impressionou, ela é de 143 watts, eu acho até muito, mas eu acho que é meio que uma folga ali pra...
É pra tela.
Você usa o carregador do seu celular pra poder carregar o seu MacBook, Bruno.
Eu carrego. Hoje em dia. É. Eu uso. Eu uso mesmo. Não precisa, né? 35 watts, acho que já dá pra carregar bem ele. Eu uso um de 65. Uhum. Aliás, você acabou de comentar da fonte, entra o lance de logística, né? É mais fácil fazer uma de 140 watts e colocar pra todos os modelos futuros e economizar na produção de escala do que ter dois modelos, mesmo que o mais base seja menor, né? Então eles fazem bastante disso.
Uhum.
Só que, olha, esse lance de eficiência energética entra pra muita coisa, né? Porque eles discutiram justamente de que tinha aquele avanço de que pula duas vezes por ano. Não, que o avanço da tecnologia dobra a cada 2 anos. Eu não lembro o nome dessa coisa que os caras estavam
brincando. É a Lady Moore que você tá falando?
Lady Moore, isso. E daí meio que a gente estagnou em desempenho, só que dessa vez o salto que eles deram foi mais desempenho com menos gasto energético. Então não quer dizer que ele tá duas vezes mais rápido. Quer dizer que ele tá mais rápido ao mesmo tempo que ele gasta menos, né? Isso pra quem usa computador portátil, notebook é bom, pra quem usa computador de mesa é bom que você gaste menos energia, pra quem usa Mac Mini como servidor também ajuda, porque gasta muito menos. E olha, pra agência, a hora que uma pessoa comprar o colorido, vai ter que comprar pra todo mundo, né? Vai começar a reclamar.
Vai ser uma peça decorativa, quase. Pensa bem, uma agência que tem cores laranja e azul, vai comprar todos os iMacs laranja e azul pra poder seguir a paleta de cores da marca, cara.
Agora, eu vou aproveitar até pra fazer uma pergunta pro Rafa. Rafa, pensa só. Eu tenho aqui um setup que é um Mac Mini com um monitor da Asus. Caixinha de som, mouse, teclado separado, tudo mais. Nesse cenário, eu meio que tenho um setup aqui de 10 mil reais, que já tem tudo o que um iMac tem. Por que que eu vou pular desse setup aqui tudo separado de 10 pra 16? Qual que é a sua opinião? Eu devo? Faz sentido? É legal?
Cara, o Mac Mini, ele foi lançado originalmente, acho que em 2005, se não me falha a memória. Na keynote de apresentação, o Steve Jobs ainda estava com a gente, ele usou uma sigla em inglês que é BYOK, enfim, vou falar aqui, que é traga o seu próprio mouse, teclado e monitor. Tem uma sigla em inglês que dizia isso. Então a ideia do Mac Mini, a concepção dele, foi ser um Maczinho de entrada, pequenininho. Ele era maior do que era hoje, mas enfim, era pequeno. E a ideia era você pegar sua CPU, jogar pela janela, só via se não tinha ninguém lá embaixo, e botava o Mac Mini no lugar. Ligava com o teclado, o mouse e o monitor que você já tinha. Foi a estratégia que a Apple criou para atrair usuários de PCs na época. Ele ainda cobre esse mercado, sabe? Se você já tem um monitor de qualidade, se você já tem um mouse, se você já tem um teclado, o Mac Mini funciona muito bem, até porque agora, em termos de performance, ele está muito equiparado, né? O iMac, eu até estranhei isso no iMac, ele vir ainda com M1, que é praticamente, se você for parar para analisar, é a mesma performance, ao menos em tarefas imediatas ali, curtas, de todas essas máquinas M1, vai ser praticamente a mesma. Tem uns modelos de entradas que tem um núcleo a menos de GPU, então só em tarefas gráficas, porque você pode sentir alguma diferença. E tem um outro modelo, que é o Pro, a diferença do Pro e do iMac, que tem ventoinha, que pode sustentar uma performance maior por um tempo maior. Mas ainda assim é uma coisa meio específica. Eles estão ali todos equiparados, então você não vai pegar um iMac pela performance. Você vai pegar um iMac, se você quiser, um all-in-one, se você gosta do design dele, se você não se importa com aquele queixo ali embaixo da tela, se você não se importa com a moldura branca em volta da tela, e se você não tem nada disso que você tem. E ainda tem outro diferencial bom, embutido ali no preço do iMac, que é a qualidade da tela dele, cara.
Então, isso é verdade, pessoas... é isso que eu queria chegar.
24 polegadas, 4,5K, ampla gama de cores P3, True Tone, é uma baita tela.
Se você for comprar uma tela separada com essas especificações, você vai gastar uma grana.
Eu acho que sai... não sai menos de 3 mil. Tem uma tela da Samsung que a gente usa, que é o R550, que é um monitor 4K com uma qualidade bem legal, que chega muito perto de DCI P3, que tá quase sem bordas, é um monitor bem legal, que tá 2.200. Só que, se eu não me engano, o do iMac é melhor ainda. Então, meio que a gente teria que subir um pouquinho o nível dele. Eu chuto uns 3 mil reais.
Eu testei alguns meses aqui um monitor que nem tá disponível no Brasil, da BenQ, 4K também. E, cara, eu botava ele do lado do meu MacBook Pro e era inferior, sabe? Eu falei isso no meu review.
Legal.
A Apple, ela tem uma qualidade de tela que é muito boa. Uhum. E muita gente não leva isso muito em consideração, sabe? Acaba esquecendo, como se fosse um detalhe. Não é um detalhe. Especialmente, se você trabalha... Se eu tivesse, por exemplo, só o monitor da BenQ aqui, seria um monitor maravilhoso. E é. É um baita monitor. Assim como esse da Samsung que você falou, tem monitores da Asus, tem monitores de outras marcas que atendem muito bem. Mas quando você coloca ele do lado, se você quiser, sei lá, usar como tela estendida, como segunda tela, dá uma diferença assim que incomoda, sabe? Eu tentei usar esse da BenQ como uma tela estendida do meu MacBook Pro e isso me incomodou. Aí durante alguns dias eu fechei o MacBook Pro e usei só ele. E aí beleza, funciona bem.
É muito louco pensar que as pessoas que vão usar, a maioria das pessoas, vai, que eu vejo comprando um iMac, são as pessoas que querem substituir o seu computador. Por exemplo, o setup que o Bruno descreveu aí, tipo, sai todos esses itens e coloca um único item, quer ser rápido, fácil e de boa qualidade a tela ali. E tem a galera ainda que usa muito o computador como uma central multimídia da casa, assim, que usa o computador, por exemplo, para poder consumir vídeo, para consumir série, para consumir, enfim, essas coisas assim, que demandam muito de uma tela muito boa. Então, cara, tela de 4.5K, 24 polegadas, alta qualidade, você não precisa muito se preocupar. Você compra, tira da caixa, coloca ali, liga na energia e é isso. Você não tem que ficar buscando item, você não tem que ficar buscando acessório e tudo mais para poder melhorar a experiência. A experiência já é muito boa tirando da caixa.
É, eu acho que tem algumas outras características interessantes também. O Mac M1, assim, a gente faz aula de Tango online agora. Porque é a única coisa que dá pra fazer aqui, né? E eu tenho o Mac i3 e o Mac M1. Cara, tanto pra conferência quanto pra fazer essa aula, o Mac M1 tem webcam muito melhor, assim, mas muito melhor. O processamento dela te deixa mais claro, o ângulo de visão dela é maior, eu não sei o que eles fizeram, se só o sensor já é maior ou alguma coisa assim, mas o ângulo de visão dela é mais aberto. E agora o iMac trouxe uma câmera bem melhor. Então, assim, eu comprei a Logitech Stream Cam, e eu achei que o resultado no MacBook Air é muito parecido ou até melhor do que dessa câmera de R$1.000.
Então, nossa, é mesmo?
Eu achei. A minha impressão foi essa, porque ele processa melhor o rosto e faz um pouco de HDR. Então a junção do M1 com a câmera, acho que é melhor do que só a câmera. Eu imagino que a Logitech captura melhor, mas a câmera do Mac é processada, né?
E é 720p a do Mac, a da Logitech é 1080p.
Isso. E a gente tava gravando antes e eu ficava testando as duas e eu preferia usar a do Mac às vezes, justamente pela HDR dela. E agora a gente tem no iMac 1080p e um microfone de melhor qualidade. Então assim, os microfones já eram legaizinhos. Então às vezes pra ser usado como backup, pra só pegar e ligar, fazer uma ligação mesmo, ele já tá bem preparado pro futuro. Uma vez eu até comentei, assim, era um vídeo da Dell, que era um equipamento corporativo, e eles falaram que a experiência para fazer videoconferência era ótima. E eu falei, não, isso daqui é uma câmera de 2010. Faz 10 anos que ninguém tomou a vergonha na cara de trocar a câmera. E daí eles ficaram chateados que a gente falou mal da câmera. Eu falei, mas, gente, é só trocar a câmera. É um negócio, sei lá, é $2. É tipo, é mixaria isso. Por que que num equipamento corporativo que só faz reunião agora, não tem uma baita de uma câmera melhor, sabe? É $5 a mais.
Depois que estourou a pandemia aí, que eu acho que foi o Wall Street Journal que fez um comparativo de webcams em laptops. E a conclusão é que todos eram uma bosta. Todos.
Sim.
Mas assim, os laptops de hoje em dia, eles têm uma tampa do laptop onde fica a câmera, ela é muito fininha, né? Especialmente a dos Macs. Então é complicado você colocar ali uma câmera tal como a de smartphone. Eu já vi aquelas desmontagens que o pessoal da iFixit faz. O quadradinho, que é o sensor da câmera de um smartphone, ele é muito mais grosso. Tem um dobro da espessura de uma tampa de um notebook.
Interessante.
No iMac isso não é problema. Então assim, é louvável eles terem finalmente colocado uma webcam 1080p. Fiz um teste aqui rápido dela para o nosso vídeo. É bacana, melhorou muito, mas ainda assim, pô, por que não meteu a mesma câmera do iPhone ali, 4K, sabe?
Já tem o sensor
sempre,
também,
vamos,
né?
Economizar um pouquinho, sabe? Não é problema de espessura ali mais, ali é tranquilo, ele tem o dobro da espessura de um iPhone. Apesar de ser super fino para um desktop. Então, poderia ter Face ID, eles botaram Touch ID no teclado.
É verdade. É o mesmo processador, né? Acabou, já é o mesmo processador, já dá para reutilizar a peça.
Tanto que uma matéria que eu acabei lendo lá no Mac Magazine, desses novos teclados com Touch ID, que eles só funcionam com os Macs que tem M1. Então, por exemplo, se você comprar um tecladinho daquele e ligar no seu iMac Intel, não vai funcionar.
O teclado funciona, né? O Touch ID não, só deixando claro.
É, exatamente, isso aí. Essa funcionalidade do Touch ID ali, não vai funcionar se não for M1. Poxa, é legal, mas por que não funciona? Você sabe?
Essa parte tem até uma justificativa, porque o Touch ID é o método de login, né? De autenticação.
Sim.
E aí a Apple tem aquele chip dedicado de segurança dela, que ela chama de Secure Enclave, que tá presente dentro do M1. Não tá presente nos Macs Intel que não tem o Touch ID. Então essa comunicação criptografada entre o sensor do teclado e o computador requer a presença desse tipo de segurança. Mas ela, é isso que você falou, o teclado hoje em dia ele não é vendido à parte ainda.
Esse
Magic Keyboard com Touch ID, mas se você pegar o do iMac e emparelhar num Mac Mini M1, ele vai funcionar o Touch ID bonitinho, porque o chip tá lá. Ela só não começou a vender a parte ainda.
Legal. É, o resumo pra mim do iMac é finalmente coisas que deveriam ter sido colocadas algum tempo atrás. Vale tudo isso pra todos os M1, provavelmente, que a gente vai ver daqui pra frente, né? A Apple segurou essas atualizações, e daí é ver que finalmente chegou a atualização que se esperava, e eu acho que ele tá bem redondinho. O meu resumo é esse, assim. Acho que o 24 ficou bem redondo. Adoraria ter um. Vamos ver se vale a pena eu fazer o upgrade do meu setup aqui. Estou animado. Vai durar bastante tempo. Que bom que lançaram, principalmente num cenário onde o pessoal tá usando cada vez mais. E sim, é caro. E vai ser muito caro. E vai durar. E tem, pelo menos, na minha opinião, o que tem de melhor, assim. Então, pra quem tá ouvindo, não é que nem o Windows, que você pode ir lá, pegar a pior tela que você puder, com resolução 720p, pegar um mouse bunda, um teclado bunda. E daí sim, vai ser melhor custo-benefício. Difícil, porque vai ser mais barato. Aqui eles definiram que a única opção que você tem é pegar a melhor opção, que é a tela 4.5K, que é pegar a melhor webcam que tem agora para notebook, um microfone de qualidade. Então, assim, você não tem opção. E daí você paga caro por isso. Tem que lembrar também, né?
E também tem que lembrar que não tem upgrade. Então, se você vai comprar um iMac, compre já na versão que você quer usar por muito tempo, porque não tem como fazer upgrade de RAM, não tem como fazer upgrade de armazenamento, não tem nada dessas coisas. Não, então, se é pra gastar, já gasta direito aí pra poder ter um setup atualizado.
E você tem um upgrade que eu recomendaria, é o da memória. Porque, como você falou, Bruno, ela atende muito bem hoje em dia, os 8, mas os 16 vão dar uma longevidade maior pra máquina. Eu recomendaria.
Certamente. E mais uma coisa que eu vou convidar vocês a fazerem, dar uma olhada em all-in-one de outras empresas, porque all-in-one é caro mesmo. É meio complicado você colocar tudo junto. Então, assim, tem equipamento da Dell que é 7800. Não é uma tela 4K, é um Core i7, é 16GB, é 512 de SSD, então tá melhor nesse ponto, mas a tela não é o mesmo, o desempenho não é o mesmo, porque você não tem esse chip tão forte quanto é agora o M1.
Você esqueceu de falar o mais importante.
É o Windows?
Não, ele não é da mesma espessura que o seu smartphone.
Ah, é verdade, é verdade.
Porque é muito fino aquele iMac, meu Deus.
Mas era só pra posicionar assim, não é pra todo mundo. Quem precisar ou quem quiser, vai ver valor. Mas se você não ver valor, também não vai valer a pena. A gente anda tentando bater nessa tecla, porque eu acho que ele tá com um custo-benefício em dólar interessante quando comparado com os concorrentes da mesma faixa. Mas acho que ele não vai valer a pena pra maioria das pessoas, entendeu? É isso.
Bom, acho que o resumo de iMac com M1 a gente conseguiu passar pelos principais pontos, mas também teve o novo iPad com M1. Vamos lá. Eu tô achando que a Apple tá querendo levar o iPad pra, tipo, ser o substituto definitivo dos notebooks. Porque é o mesmo chip que tem no iMac, nos MacBooks até então. O grande diferencial desses novos iPads fica pra tela, eu vou comentar um pouco mais sobre elas daqui a pouco, mas é o mesmo M1, tem a mesma CPU de 8 núcleos, a mesma GPU de 8 núcleos, tem versão com 8GB de RAM, 128, 256 ou 512 de armazenamento, e aí também tem modelos de 16GB de RAM nas versões com 1TB e 2TB de armazenamento. Uma novidade interessante desse novo iPad M1 é que agora a porta USB-C tem suporte a Thunderbolt, então você pode ligar, por exemplo, um dock e do dock puxar, por exemplo, uma tela 4K, a tela XDR da Apple também dá pra você ligar ali e tudo mais. Mas o que me encheu os olhos, de fato, foi o painel mini LED do iPad Pro de 12.9 polegadas. São dois iPads novos, é o de 11 polegadas, que tem a tela retina, que chega em brilho máximo de 600 nits, mas o de 12.9 polegadas, que esse é um pouco maior, tem a tela Retina XDR mini LED, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre o que é esse mini LED, a grande novidade do que é o mini LED, e chega num brilho máximo aí de 1000 nits, com pico até de 1600. O que vocês acharam dessa tela? Porque, cara, é a mesma tela que tem lá naquele monitor caro pra caramba, no iPad.
Ela se equipara em muitos aspectos, né? Não é exatamente a mesma. A gente tá falando de um monitor hiper profissional, 32 polegadas, o monitor custa sozinho 5 mil, 6 mil dólares nos Estados Unidos.
É
um nicho novo, né, que a Apple atacou ali com aquele monitor, porque os que ela tinha antes, né, do Pro Display XDR, eram de um patamar abaixo, já eram caros, né, para o consumidor, eram monitores de acima de $1000, mas agora eles vieram com um de 5, 6 mil. O stand dele é $1000, enfim, né, de vago aqui. Mas assim, ele tem muitas das características parecidas, não é à toa que a sigla que eles usaram, né, de XDR, XDR, é a mesma. O mini LED, o que ele possibilita, tá no nome dele, né, são LEDs menores, são uma quantidade muito maior de LEDs ali na tela, que tornam ela mais próxima da qualidade de um OLED sem os defeitos do OLED, por exemplo, sem burn-in, que é uma coisa que afeta algumas telas OLED. Eu me lembro que eles falaram na Keynote, o iPad de 11 polegadas, que não é mini LED, e os iPads anteriores, LCD convencionais, eles tinham, se eu não me engano, 72 LEDs retroiluminando a tela ali.
Uhum.
Agora são 10 mil. Tipo, é um salto um pouquinho grande, de 72 para 10 mil. E eles conseguem criar zonas, né, de iluminação na tela, uhum, ali, e deixar partes dela desligada, tal como funciona as telas OLED. E aí você tem mais brilho, você tem mais contraste, você tem pretos mais profundos, enfim, tudo, todos os benefícios que a gente espera de uma tela bacana.
É muito difícil a gente explicar isso em podcast, mas basicamente imagina uma matriz de LEDs assim na sua frente. Pega a tela do seu smartphone agora e imagina que ali atrás dessa tela tem 72 LEDs. Quando você acende o canto superior esquerdo da tela, você não vai conseguir recortar com muita precisão a imagem que você está aparecendo ali no canto superior. Então, provavelmente, essa iluminação vai vazar para um canto um pouquinho abaixo, para a lateral. Mas quando você coloca muito mais LED, no caso 10 mil LEDs, você vai ter uma precisão muito maior da iluminação atrás do visor da sua tela. Então, o que eles fizeram, basicamente, é colocar uma quantidade tão grande de LEDs a ponto de que esse local dimming, que a gente vê muito disso em televisão, o Bruno pode falar um pouco mais aí das últimas OLEDs e QLEDs que ele testou, é uma diferença muito grande, muito perceptível. Tanto que quando você coloca lado a lado com os iPads anteriores e esse novo, é uma diferença bem perceptível em profundidade de cores, contraste e tudo mais.
Então, vamos lá. Eu já não tô tão animado assim, André, por dois motivos.
Vamos lá.
Eu utilizo um iPad Pro 2018, é o primeiro. Eu não vejo necessidade alguma de fazer o upgrade dele. Eu já passou pela minha mão os modelos atualizados, eu devolvi e continuei com o antigo, porque pra mim ele resolve.
Uhum.
E a tela dele é linda. A tela dele já é muito bonita. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a gente acabou de testar a Samsung Q800, QN800A, alguma coisa assim, eu não lembro o nome exato. Mas é uma 8K, mas basicamente é uma TV que ela conseguiu trazer muito mais brilho, que é uma coisa muito importante para TV. TV não tem tanto brilho quanto celular, né, porque é um painel muito maior. E ela aumentou muito o número dessas zonas, como o iPad. E isso daí é legal. Então, assim, ela aumentou também para 10 mil espaços e tal. E é muito legal ver essa diferença. Mas não é algo que é um salto, que, tipo, você fala, meu Deus, nossa,
preciso mudar a tela do meu iPad, né?
É, então, se você já tem uma TV 8K, se você já tem um iPad, acho que 2020, e você não é um artista milimetricamente detalhista e tal, acho que você não vai precisar mudar. Mas essas evoluções constantes todo ano, é o que a gente comenta até no vídeo dessa TV, vai fazendo com que daqui 5 anos essa tela XDR seja um salto muito grande quando comparada com a desse iPad 2018. Então o iPad 2025 vai ser muito mais interessante. Eu acho que é legal. Mais brilho, ao mesmo tempo que você tem mais contraste, mais informação na tela. Acho que é bem legal, mas provavelmente não vai valer o upgrade, na minha opinião.
Eu falo que o iPad já é evoluído o suficiente para bater qualquer concorrente do mercado.
Uhum.
O mais perto que a gente tem de iPad na concorrência são os Galaxy
Tab S7 ou S8 agora.
Pois é, e eles não entregam a mesma performance, a mesma experiência de uso do que um iPad. E aí eles estão brigando com eles mesmos, né? Porque eles estão fazendo produtos cada vez melhores, tá evoluindo todo ano com os iPads e agora com o M1. E como eu falei, eles estão querendo chegar com o iPad mais perto de um computador do que de um tablet para uso, uhum, normal, para consumo de mídia comum.
Além do hardware, uma coisa que beneficia muito a Apple no segmento de tablets são os aplicativos adaptados.
Nossa.
Para tablet.
Verdade.
Mas ao mesmo tempo, isso é uma faca de dois gumes no mundo do iPad, porque ele tem hoje em dia um acervo de aplicativos muito bom, realmente adaptados para tablet, mas o iPad OS, ele talvez é o maior limitador do iPad hoje em dia.
Uhum.
Eu gosto muito da estratégia da Apple de separar os ambientes, de ter um sistema operacional otimizado para o toque, de diferenciar realmente o iPad e não fazer Mac touchscreen, que é o que todo mundo clama, né? Se você perguntar para qualquer pessoa por que o MacBook hoje em dia não tem uma touchscreen, por que eu não posso usar o Mac OS no iPad, se ele usa inclusive o mesmo chip. Eu gosto dessa diferenciação da Apple e gosto inclusive de uma Microsoft e outras empresas irem para outro caminho, porque você agrada consumidores diferentes, né? Você tem duas opções para escolher no mercado, isso é muito bom. Mas o iPad OS, ele precisa evoluir.
Uhum.
A Apple Apple já tem muitos anos que tem batido nessa tecla, né? O iPad é um bom substituto de computador para muita gente. E é, já tem alguns anos que muita gente vai conseguir usar um iPad para tudo que faz e sobra. Uhum. Muita gente. Eu fiquei sem Mac, ele foi para assistência, eu fiquei uma semana, 10 dias sem Mac. Há 1 ou 2 anos atrás, não estava na versão atual, não estava tão evoluído como hoje. E ainda assim, foram poucas coisas que me incomodaram. Desde então, algumas dessas já foram resolvidas, faltam poucas. Entre elas, por exemplo, a inexistência de aplicativos Pro, como eu faço edição dos vídeos do Mac Magazine, então Final Cut Pro me faz muita falta não existir ainda no iPad. Pode ser que isso mude este ano. Fora outras flexibilidades de um sistema de janelas como macOS, de multitarefa, tem algumas coisas ali que no dia a dia eu consigo ser mais rápido trabalhando no Mac. Eu consigo fazer a mesma coisa no iPad, mas um pouco mais lento do que eu faria no Mac. Então, é o que a gente viu no hardware, que vocês falaram, ó, o modelo de 2018 chegou num patamar animal, o de 2020 trouxe uma outra coisa assim, pô, não preciso trocar, o de 2021 agora a mesma coisa, trouxe uma outra coisa. Se você vai fazer um salto de 2, 3 gerações atrás, você vai sentir uma diferença. Mas é o sistema que tem que dar um salto legal e pode ser que este ano a gente veja, inclusive, algumas coisas aí. Há fortes apostas de que o iPad OS 15 deve ter um foco especial para o iPad, para deixar ele alçar voos ainda maiores.
Sabe uma coisa que eu acho que ia ajudar muito e que eu não tinha percebido até eu utilizar um ROG Phone nessa semana? Cara, se esse iPad novo ele viesse com 2 pontos, para mim já resolveria muita coisa. Se ele viesse com USB na lateral, então talvez o de baixo mais um da lateral, que serviria para agregar com acessórios, ou para você utilizar ele carregando de um jeito diferente.
Ou no dock,
enfim. Se ele tivesse isso, eu acho que ele ia ser muito, muito útil, assim, porque eu começo a ter que carregar ele, daí vem o cabo do lado, daí a dock que eu boto é do lado, daí fica aquela coisa pra cima dele, tipo, até comprei uma dock especial que fica em cima, mas, cara, parece sempre uma gambiarra. Agora ele tem o USB com Thunderbolt, mas parece que esse USB-C não foi feito pra ser usado. Não é uma coisa que você conecta ali e eles têm um acessório. A própria Apple não tem um dock, eu acho que eles deveriam ter um dock deles, ou que, por exemplo, essa capinha que é com teclado, ela já às vezes puxar do lado do conector do teclado, já também tem alguma coisa de USB para passar ali pelo lado, porque você sempre vai estar ali com o tablet, só que vai ter uma coisa pendurada nele.
Poxa, aqueles 3 pontinhos de contato atrás que você liga o teclado?
Smart Connector.
Na capa nova, você já tem uma saída USB ali, USB-C, nesse novo teclado. É porque você usa a versão antiga, né, Bruno? Você usa
o primeiro teclado.
Verdade. Nesse novo, no Magic Keyboard, ele já tem esse USB-C. Então, de fato, falta acessório, porque poderia usar um pouco mais dessa conexão. Dava pra poder tirar proveito mais dela.
Eu ando jogando Wild Rift no iPad, porque ele é o melhor lugar, assim. Ele faz 120 Hz, sem sofrer, tal. Começa a ter que carregar, daí já não pega a mão direito aqui, já não dá pra usar direito. Então, assim, isso e a possibilidade do monitor ficar inteiro e ele reajustar. Gente, arrumou esses dois, alguns problemas, na minha opinião, já seriam resolvidos. Tá quase, mas ainda tem uns detalhes que você fala, por que vocês estão fazendo isso, sabe? Tem a melhor tela do mundo e não... sabe, não tem como eu conectar em nada depois.
Aliás, em breve aí a WWDC vai trazer novidades para iPadOS, para todos os sistemas, na verdade, né? A Apple sempre faz, mesmo que sendo pequenas atualizações, eles sempre trazem para todos os sistemas. Então, o macOS vai ter novidade, o iPadOS vai ter novidade, o iOS vai ter novidade, enfim. A WWDC acontece daqui 16 dias, ou 17 dias, se eu não me engano, da data de gravação desse podcast. Mas, deixa eu pegar aqui a data correta.
7 de junho.
Aí, ó, nem precisei pegar. O Rafa já manja aí. Então já vai ter novidades aí, e aí talvez faça ainda mais sentido esse chip potente e todas essas especificações potentes pra caramba no iPad, né? Pra tirar mais proveito ainda dele.
Acho que o mais legal do iPad é que desde 2018, quando eu peguei, ele evoluiu. É o que o Rafa comentou, assim. A grande diferença dele hoje em dia tá em software. E é gostoso, pelo menos você tem um equipamento que ele vai evoluindo com o tempo. Foi isso, eu fui usando ele cada vez mais conforme mais coisas apareciam. Hoje em dia, tipo, ele tá muito mais no meu dia a dia. Tudo que não é no computador é no tablet, assim. Eu até separo meio minha vida, assim, aquela sensação de estou trabalhando no notebook, estou lendo, estou jogando, estou aprendendo alguma coisa, geralmente é no tablet. E ele faz tudo isso. E ele faz de boa. Mas não preciso pular pro 2021. Provavelmente não vou pular pro 2022, nem o 2023.
Não, e aquilo, ele deixa de ser só um acessório pra consumo de conteúdo, pra consumo de mídia e pra jogar e tudo mais. Ele já tem capacidade suficiente pra substituir um notebook. Tem gente que trabalha com escrita de texto igual a gente, assim. A gente trabalha muito com isso. A gente acaba não tendo 100% do uso com iPadOS porque a gente vai editar vídeo, a gente vai ter essas tarefas que são muito pontuais, assim. É muito específico pra gente que trabalha com produção de conteúdo. Mas eu fico pensando assim, poxa, na minha época de faculdade, talvez um iPad seria ideal, porque eu ia ter a canetinha ali pra poder escrever as minhas fórmulas de engenharia, eu ia ter uma tela ótima pra poder ver livro e consultar coisa, é rápido o suficiente pra poder alternar entre aplicativos, e no final das contas ainda tem uma bateria muito boa, que ia durar, vai, o dia todo usando um iPad. Beleza, é muito mais caro do que um notebook simples, do que um notebook básico, mas me entrega funcionalidades e recursos muito mais interessantes. Cara, a canetinha é um negócio muito louco, assim. E vem evoluindo com o tempo, né? Então...
É, eu acho que no fim a gente acabou falando muito de software e do iPad em si como um todo, porque não teve muita mudança, né, Rafa? Foi isso, foi a tela, que é um XDR, o que é legal pra mostrar o que vem pela frente. Tem a presença das duas câmeras, que já tinha antes, o sensor TOF lá, 3D, eu esqueci o nome.
Scanner LiDAR.
Isso, o LiDAR.
É, a única coisa que a gente não comentou é que eles fizeram um upgrade na câmera frontal para 12 megapixels com abertura maior, e aí eles implementaram no software lá um recurso chamado palco central, que é similar ao que acho que o portal do Facebook já fazia, não sei se é um Echo Show, algumas desses alto-falantes com tela e com câmera, eles já tinham um recurso parecido, que é de centralizar a pessoa no frame. Então eles aproveitam a câmera ultra-angular ali da frontal e vão movimentando como se o dispositivo estivesse movimentando e deixando você enquadrado ali no centro. E é legal que vai estar disponível no sistema todo.
É o tipo de coisa que podia ser interessante no iMac também.
É.
Mas você fica parado no iMac. No iPad você tá na cozinha, que nem eles mostraram, daí você anda. Daí você leva pra outro lugar.
É. faz sentido.
Enfim, upgrades interessantes e que podem aparecer em outros equipamentos, né? O iPad geralmente é utilizado como plataforma de teste, quase.
É, muita coisa chega primeiro nele, né?
É, porque vem menos, dá pra testar, dá pra dar errado com menos gente reclamando, né? Vai ser só entusiasta que vai comprar, geralmente.
Aliás, essa tela mini LED é aguardada pros próximos MacBooks Pro, né? De 14 e 16.
Até porque já chegou a AMOLED pros notebooks da Samsung, né? Deve estar meio que esse caminho aí, AMOLED, mini LED. Já tá começando a aparecer.
Não que a Samsung seja uma das principais fornecedoras de hardware da Apple, e aí talvez eles não saibam de nada, mas enfim, já chegou aí, né? Cara, eu tô bem curioso, assim, pro próximo MacBook Pro. Segundo todos os rumores, né, vai ter HDMI, vai ter leitor de cartão. Eu tô bem curioso.
Eu duvido.
Eu acho que vai, cara.
Eu duvido.
Talvez o Air seja o basicão e aquilo mesmo que a gente viu nos renders. Mas o Pro, eu tô querendo acreditar que vai ter.
O rumor de Apple, você tem os dois... Toda notícia tem os dois lados. Tem vídeo de vai ter, vídeo não vai ter. Daí, semana que vem, tem o cara que falou que não ia ter, fala que vai ter. E o que falou que tinha, fala que não vai ter. Porque dá muita view. É, lá fora, é só... Cara, tem canal... Tem o René Rich lá. O canal dele tem vídeo diário todo santo dia de Apple. E a maioria dos dias é rumor de alguma coisa. E é vai e volta. E é bom, é legal, mas... Não, até chegar perto, a gente nunca sabe. Quando chega
quem,
perto,
quem apostou nisso não costuma fazer esse vai e vem, não. É um cara que não fala muito, que é o Mark Gurman, lá da Bloomberg. Então, eu acho que a probabilidade é maior do que o normal, nesse caso.
Ai, meu Deus.
Vou pegar o meu gabinete, jogar fora, ver se não tem ninguém ali embaixo no prédio e pegar um MacBook Pro aí, novo. M2, MX, sei lá, qualquer coisa.
Tomara. Então, vou ficar na torcida.
Vai ser bom.
Ah, e claro, né? Qualquer novidade aí, sim, de Apple, do mundo Apple, a gente vai encontrar lá, lendo o Mac Magazine, né? É, Rafa, já queria começar o final desse podcast agradecendo a sua presença aqui, que trouxe muitas coisas legais pra gente poder conversar sobre essas novidades aí da Apple. Muito obrigado por ter topado o nosso convite aqui pra fazer esse podcast, e é isso.
Obrigado a vocês por me convidarem, foi um prazer. Tô aí.
E se quiserem ver o unboxing lá do iMac, vai no Mac Magazine, porque certamente já vai ter vídeo lá e não vai ter aqui no Escolha Segura.
É isso aí. É.
Mas logo que der, terá.
No dia de publicação desse podcast, com certeza o Rafa já soltou unboxing, já soltou teste e tudo mais, então já tá tranquilo, já pode ir lá. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do podcast os conteúdos relacionados aí pra vocês encontrarem com mais facilidade.
Valeu, gente. Obrigado.
Rafa, eu esqueci de perguntar, cara. Onde que as pessoas te encontram nas internets afora aí? No site? No podcast? No Instagram?
Meu sobrenome não é muito comum, não é? Rafael Fishman, né? R. Fishman em todos os lugares, mas enfim, entra lá no Mac Magazine, você vai ver meu nome. R. Fishman, Instagram, Twitter, Facebook, tô em todo lugar também.
Então é isso. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente, manda aí no podcast@escolhasegura.com.br. A gente continua esse papo por lá pelo e-mail também. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu e nos acompanhou até agora. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.
Até mais, pessoal.
Achei que você ia esquecer hoje o tchau.
De novo, né?
Este episódio foi editado por Come On Podcast.